the appointment of the members of the audit committee.
A nomeação dos membros da Comissão de Auditoria da Nani Holding passam pelo rigoroso processo de idoneidade que é aprovado pelo Banco de Portugal em relação aos conflitos de interesse. Existem três membros, dois independentes. Paul Haik é o presidente da Comissão de Auditoria. Eu sou membro, assim como Cambridge Novas, que é o representante da Lone Star. Temos regras claras em relação ao que é aprovado e também em relação ao fluxo de informação entre as entidades jurídicas, em conformidade com todas as linhas de orientação do Banco de Portugal, bem como de todas as outras entidades reguladoras.
Queria-lhe, no seguimento disso, perguntar se esta relação, que me permite descrever como ascética, também se manteve com os outros administradores da Nani Holdings, cujos nomes passo a elencar: Tania Sheridan, Nuno Frederico Santos, Sam Lyons.
On non-listing, is that what the translation was?
What he was asking is those three names, Tania.
Carlo.
Intervention sans microphone.
Oh, okay. Yes. Yes, at the audit committee meetings of Nani Holdings.
Sim, nas reuniões da Comissão de Auditoria da Nani Holdings, a equipa de administração, assim como o auditor da Nani Holdings, também participam nessas reuniões e essa interação que tenho com essas pessoas, algo que está devidamente documentado e que consta nas atas.
Há um registro que temos estabelecido ao longo desta comissão de inquérito de uma porta giratória, que os ingleses chamam um revolving door, entre a Lone Star, os seus quadros, e o novo banco, estabelecendo a dúvida sobre se esta porta giratória poderá aqui contaminar aquela que é a prática do banco com os interesses de um dos acionistas e que não é em 100% a mesma coisa que o interesse do banco. Sabemos de dois casos a nível de direção, o caso do Dr. Volkart Schmidt e, mais recentemente, o caso da doutora Miriam Forte. E o que lhe pergunto é, sendo o Presidente do Conselho Geral de Supervisão, como é que trava esta porta giratória, e, nomeadamente, a contaminação de interesses entre acionista e banco?
You mentioned two names.
Fez referência a dois nomes, Schmidt e Maria Forte. Estas nomeações nada têm a ver com o Conselho Geral de Supervisão. Estas nomeações foram realizadas seguindo o devido processo pelo banco, foram validadas pela Comissão Executiva e passaram pelos normais processos de recrutamento. Além disso, porque Volker Schmidt tem desempenhado funções executivas na GAMGA, também teve que passar pelo processo de idoneidade e foi devidamente aprovado pelo Banco de Portugal. Eu não percebo muito bem esta questão da porta giratória. O que aconteceu foi um reforço das competências nestas áreas no banco, e o banco tem um processo. A título de exemplo, no caso da Miriam Forte, havia outros potenciais candidatos e ela foi selecionada pelo banco como sendo a pessoa mais indicada, com as melhores competências para desempenhar as suas funções numa área muito importante.
E, portanto, o Conselho Geral de Supervisão não está preocupado com esta porta giratória de quadros da Lone Star entrarem no novo banco e possivelmente arrastarem com eles o interesse de um dos acionistas para aquilo que deveria ser a conduta geral do banco. Esta não é uma preocupação do Conselho que preside.
The General Supervisory Board wants to make sure
este that Conselho Geral de Supervisão quer garantir que dispomos das pessoas com as melhores competências dentro do banco. E estas competências não nos levam a fazer diferenças entre género, nacionalidade. O banco está interessado em garantir que tem as pessoas com as melhores competências. Esse é o enfoque deste Conselho Geral e de Supervisão. Mas, além disso, temos uma comissão de nomeações que trata de questões como o planeamento das sucessões, as questões relativas à retenção, a colaboradores, para garantirmos que temos colaboradores com as competências que mais nos interessam. E isto é feito todos os anos e os membros do Conselho Geral e de Supervisão visam garantir também, para além de não negligenciarmos as questões da diversidade e não só do género. E temos de introduzir melhorias, não só ao nível da liderança do banco, mas também ao nível da comissão executiva. E isto é algo que fazemos nas várias estruturas, nas várias comissões e comitês, para termos os colaboradores com as competências adequadas para que o nosso banco possa crescer no futuro.
A evidência de contaminação de interesses da Lone Star para dentro do novo banco não se limita aos funcionários, apesar de agradecer naturalmente as considerações que fez agora em relação aos processos de contratação. E falo-lhe, em particular, de dois casos que poderão ou não ser exemplificativos de uma tendência mais geral. O caso de Joel Grau, sócio-gerente da Alantra Espanha, que, como sabemos, assessorou o novo banco no projeto Viriato e que antes de 2014, e portanto não há assim tanto tempo, era consultor da PwC a trabalhar para a Lone Star. E, portanto, o assessor do novo banco antes tinha sido assessor da Lone Star. E outro caso, que é a empresa Aura Real Estate, a empresa avaliadora no âmbito do projeto Viriato, que, como sabemos, teve perdas monumentais para o novo banco, e cujo sócio-gerente é o Dr. José Covas, e que antes de trabalhar na Aura Real Estate, teve como seu principal cliente a Lone Star. E por isso é surpreendente que, perante estes dois intervenientes principais, com anteriores ligações à Lone Star, tenha resultado um processo, como o processo Viriato, que gerou tantas perdas, ilegíveis para o efeito do contrato de capital contingente, e da qual a Lone Star beneficiou através da capitalização do novo banco. Alguma vez considerou este potencial conflito de interesses?
I will try to answer. I think there were a number of questions in there, so apologies.
Eu penso que houve diversas perguntas que foram feitas e peço desculpa se não responder a todas e tenho a vontade de repetir aquelas a que eu não responda. Em relação à Alantra e à PwC, é uma questão que já foi esmiuçada por todos aqueles que se apresentaram e disponibilizaram a esta comissão e os relatórios da Deloitte, o relatório especial da auditoria. Pode-se garantir que o banco passou e continua a passar por processos rigorosos de venda de carteiras, que é um dos principais temas que levantou. Temos um processo extremamente rigoroso. Na verdade, eu gostaria de desafiar todos os interessados a consultarem o nosso processo. E nós, não nós, o banco nomeia os assessores, consultores com mais experiência e mais competências e para verificar que que não existem conflitos de interesse, de que não há transações entre partes relacionadas e que não há transações entre as partes relacionadas na venda de carteiras. E em relação ao lançar no terceiro trimestre do ano passado, tivemos a Volcatier a explicar também o mesmo, que não há transações entre partes relacionadas e também tal foi confirmado por António Ramalho. E Luísa da Silva explicou os processos que temos e quais são as verificações que são feitas. Antes de entrarmos nesta sala, falámos sobre os ativos imobiliários e o facto de o banco ter contratado Alfred & Marshall para verificar todas as transações de imobiliário. Penso que tiveram acesso a estes documentos, quer fosse carteiras, sartórios, averiados, e analisaram todos os aspectos, transações, termos de referência, as verificações internas, conflitos de interesse, partes relacionadas, abuso de mercado, o processo de decisão em cada uma das vendas e para verificar se havia ativos do CCA e se tinha sido obtida adequada a aprovação pelo Fundo de Resolução. Por isso, posso garantir que temos um processo rigorosíssimo e isto é reconfortante enquanto Presidente do Conselho Geral de Supervisão de termos todas as verificações a serem feitas e devidamente feitas.
De facto, esta comissão está na posse dessas avaliações da Alvarez e Marshall, que confirmam aquilo que disse em relação aos processos de venda dos imóveis. Mas, das perdas com imóveis e equipamentos, 78% devem-se a reavaliações negativas de ativos que se mantêm na carteira do novo banco. Este dado é da auditoria da Deloitte. E aquilo que sabemos é que havia práticas de falta de rotação, falta de diversificação dos avaliadores do novo banco. A Associação Nacional de Avaliadores Imobiliários confirmou e alertou para essa mesma situação aqui. Os dirigentes do novo banco disseram que isso não foi uma prioridade do ponto de vista da sua gestão, apesar de, repito, ter causado 78% das perdas com imóveis e equipamentos. E claramente existe aqui, portanto, também, além disto, em vários relatórios, a não justificação das diferenças nas avaliações, o não backtesting daquelas que são as avaliações, a perceber se elas estavam ou não a ser bem feitas. Isto é um problema que remonta a 2014, quando a própria PwC faz centenas de novas avaliações, 350 para ser preciso, porque não concorda com os pressupostos das avaliações que estavam em vigor. E por isso o que lhe pergunto é se o seu Conselho Geral de Supervisão alguma vez avaliou esta situação chocante em relação às reavaliações de imóveis.
Of course, I can't comment on what happened in 2000.
Claro está, não posso comentar o que aconteceu em 2014. Só posso comentar o que aconteceu a partir de outubro de 2017. Repetirei o que já tive a oportunidade de referir. Uma das coisas mais chocantes, e também fiz referência a isto nas minhas declarações iniciais hoje. Algo que mais me chocou quando entrei no banco e fiz a revisão do balanço como presidente da Comissão de Risco, procedi à revisão do balanço do banco e encontrei as reestruturações runas que a administração do BES tinha realizado antes de 2014. O facto de terem dado uma moratória e também adiado pagamentos para o futuro. E também sublinhei ao regulador, e se me permitirem, regresso às minhas declarações iniciais e passo a citar. O cumprimento dos requisitos de DEP para reduzir os riscos e preocupações em relação a esses riscos foi devidamente avaliado e fazemos referência ao